misericórdia. Bastante misericórdia, né? Mas é bom rever vocês, saber que vocês estão servindo a Deus, amando ao Senhor, crescendo nele. Não há nada nesse mundo maior, mais importante. O mundo está cheio de coisas que valoriza-se, né? Que puxa a nossa atenção para gastarmos e investir no tempo. Mas não há nada nesse mundo maior do que gastar este tempo nas coisas de Deus. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 30. Quem sabe? Esse pequeno tempo. O Jean sabe que eu não prego menos de 2 horas. Aliás, eu prego menos de 2 horas. E quem sabe, nesta manhã, nós possamos aqui ver um. Senhor, com a graça dele, nos usar e trazer para a sua vida algo profético, algo que vá trazer alento, desafio para você. Quero louvar a Deus pela Lani. Nós completamos 24 anos de casado. Segunda-feira, ela vai ter uma coroa muito grande no céu, entendeu? Ela foi entrar que o rapaz não é fraco, não é morto. Então ela merece, não é? E eu quero louvar a Deus pelos filhos, né? O Henrique, o Guilherme e o Leonardo que estão lá na frente. É o que eu falo, né? Desse mato só sai coelho. Tudo homens, né? Eu não sei o que a gente deu pequenininho para eles, porque eles ficaram muito perguntando. O que nós demos para eles? McDonald's, deve ser. Tudo passando já o pai. Eu vou ficar pequenino. Vou ficar pequenino. Quem abriu, diga amém.
Amém.
Aqui na área. Eu vou usar ali, ó. Eu fico mais perto de vocês. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia de Ziglag, os amalequitas tinham feito uma incursão sobre Negev e sobre Ziglag. E tinham ferido a Ziglag e tinham queimado a fogo. 2. E tinham levado cativo as mulheres e todos que estavam nela, tanto pequenos como grandes, a ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. 3. Quando Davi e seus homens chegaram à cidade, eis que estava queimado a fogo e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levadas cativo. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram sua voz e choraram até que não houve neles mais força para chorar. 4. Assim, também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Eunã, a Jezerita, a Abigail, que foi a mulher de Nabal, o Carmelita. Também Davi se angustiou, pois o povo falava e apedrejava. Portanto, a alma de todo o povo estava amargurada por causa de seus filhos e de suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor. O Espírito Santo nos fale nesta manhã. Bem? Então, esse texto aqui, deixa eu voltar um pouquinho para trás. É evidente que a história tem a ver com Davi. Ele tem um percurso interessante nas Escrituras. O que acontece é que Davi, com 15 anos de idade, essa história acontece em 1012 a.C. Davi tinha 29 anos de idade, aproximadamente, quando acontece isso. Mas voltando para trás, para fazer um enquadramento histórico, ele com 15 anos, Samuel, que era profeta na altura, entra na casa de Jessé, pai de Davi, e unge Davi com 15 anos a rei de Israel. De uma forma profética, ele seria no futuro o rei de Israel. Passado alguns meses, menos de um ano, ele passa de um menino cuidando de ovelhas do pai dele a alguém de proeminência no reino de Israel. Ele vai numa guerra levar pães e queijos e tirar informação do que estava acontecendo lá na guerra, no Vale de Elá, e ali ele defronta Golias, natural de Gate. E essa conquista, essa batalha que todos nós sabemos, Davi venceu o gigante Golias, aproximadamente 3 metros de altura, diz alguns biblistas e alguns teólogos. Tem tudo mais ou menos em 2,90, 3, 3 e pouco. Vamos jogar para 3 metros, aqui tem 2 e quase 3 metros, então nós estamos falando de alguém pequenininho, de dimensões pequenas, que ninguém enxerga, né? 3 metros de altura e Davi vence o gigante, derruba o gigante. Isso torna Davi uma figura ilustre em Israel. Saul percebe, vê que o menino é bom, o menino é um, Deus está com ele, traz ele para junto, tira do cuidado das ovelhas e traz para o exército de Israel. E ali ele começa a andar no exército, fazer batalhas. E interessante que ele começa a conquistar batalhas e se torna um general em Israel. Garoto novo, mas com uma proeminência, com um sucesso tremendo. E aí, as moças, as mulheres, a Bíblia diz que as mulheres de Israel fizeram uma musiquinha para ele. Lembra da musiquinha? Saul mata 1.000, Davi 10 milhares. E isso gerou um problema interessante, que nós chamamos de dor de cotovelo. Ciúmes, uma inveja de Davi, e inveja e ciúmes mata mesmo. Uma coisa que nós não podemos deixar no nosso coração. E Saul, então, passa agora a não fazer guerra com os inimigos e perseguir Davi. A gente vê no capítulo 22, 23, 24, 25, 25, vários capítulos, Saul projetando, arquitetando algo contra Davi. E começou a perseguir Davi, não tem que enfrentar o rei. E a Bíblia vai mostrando que Davi foi fugindo pelo deserto, pelos montes, pelos vales, e Saul vinha sempre atrás. Quando descobriu que Davi estava num lugar, vinha o exército com Saul junto para matar. E a verdade é que nunca Saul conseguiu esse intento. Deus sempre livrou Davi desse projeto. E aí o que acontece é que, numa das escondidas, Davi entra na caverna de Adulão, fica ali. A Bíblia diz que 400 homens endividados, problemáticos, decepcionados em Israel, ficam sabendo da notícia de que o rei de Israel estava acuado, fugindo, e estava agora dentro daquela caverna. E eles foram lá checar. E aí, quem é? É você que matou o gigante? Não é você que Samuel foi lá, o rei? Sim, olha aqui a espada do Golias, está aqui. Aí, então, você que é o rei, então eu vou ficar com você. Esses endividados, desajeitados, à margem da sociedade israelense, se junta com Davi e fica com ele e começa a fugir junto. Quando você estuda esses capítulos, você vai ver exatamente isso. E aí Davi, tanto fugir, pensou o seguinte: já não dá mais. Eu vou agora fazer o seguinte: eu vou para as terras dos filisteus e vou ficar lá, porque lá no meio dos filisteus, Saul não vai me pegar. E foi isso que ele fez. Chegou para o rei Aquis, que era o rei de Gate, pediu para ele: olha, me ajuda aqui, ô rei. Eu não sou digno de ficar na sua terra, de ficar perto de você onde você reina, mas me arruma um pedaço de terra para mim ficar com meus homens. E Aquis, rei de Gate, falou: é o seguinte, eu tenho uma cidade que se chama Ziclague, e eu vou oferecer para vocês, vocês fiquem lá. E Davi vai para Ziclague. Isso já passaram um bom tempo, essa história toda, até chegarmos aqui. Essa história acontece quando Davi se escondeu entre os filisteus, onde Saul nunca mais foi perseguido. Então, Aquis e os filisteus resolvem fazer guerra contra Israel.
Davi vai junto. Davi e os 400 vão juntos, aqui já são 600 homens, tá? Já não era mais 400, eram 600. Esses homens vão na guerra contra Israel e Davi vai por trás. Quando chega no vale da guerra, a Bíblia diz que os príncipes dos filisteus olharam e falaram: aquele não é Davi. Não é ele que matou, não é ele que fez e aconteceu. Nós não queremos Davi aqui conosco. Porque ele está mal com Saul, ele está com problema com o rei dele. No calor da guerra, ele vai nos matar. Nós não... Aquis, pode mandar Davi embora. Aí Aquis tentou justificar. Não, Davi é um camarada que eu amo. Eu gosto muito dele. Ele não deu um motivo para mim desconfiar dele. Mas os príncipes falam, não, nós não queremos Davi aqui. A Bíblia diz que levou 3 dias. Voltando ao versículo 1, vamos voltar para o 1, para ir devagarzinho no 1. A Bíblia diz que 3 dias. 3 dias para ir, 3 dias para voltar. E eles estão voltando. Estão voltando. Os caras mandaram eles embora, não queremos vocês aqui. Eles estão voltando. Quando eles estão próximos da cidade, eles veem a cidadezinha pegando fogo. Fumacinha, de longe. Correm e veem que tudo havia perdido. Já não havia mais filhos, já não havia mais riqueza, já não havia gado, já não havia as mulheres e não tinha mais nada, porque tudo estava queimado. E é o que aconteceu. Aí chegando os seus homens, terceiro dia, os amalequitas, né, tinham entrado lá e queimado tudo e não restava mais nada. Mais nada restava deles para contar a história. Então veja bem, vou fazer umas perguntas aqui. Vocês já viram pessoas sendo sequestradas? Já viram por aí ou já conhecem alguém que foi sequestrado? Mas já viram notícia no jornal que há sequestro, certo? Vocês já ouviram ou já passaram ou já ouviram alguém que passou incêndio e perdeu a casa toda? Um prédio, alguém pegou fogo, perdeu a casa, já viram? Eu já vi. Né? Lá em São Paulo a gente já conhece histórias assim, de sequestro, de fogo posto, né, e tal. Vocês já viram, por exemplo, alguém entrar na casa e a pessoa perder tudo? Alguém ir para a bancarrota, falência, vocês já viram alguém? Eu conheço gente que era rico e perdeu tudo. Olha só, vamos prestar atenção e ver o seguinte. Isso aconteceu num dia só na vida de Davi. Sequestro, roubo, e fogo posto e falência completa. Acabou com ele todo. Davi ficou no zero. E podemos julgar e dizer que esse foi o pior dia da vida de Davi. Pior dia da vida de Davi. Então veja bem. Esse dia sempre vem. Não quero profetizar para vocês, mas a grande verdade é a seguinte. O pior dia sempre se aproxima e chega a alturas da nossa vida, da nossa existência, que esse dia aparece. A gente nem precisa pedir, nem fazer muito. Esse dia vem. Vem na vida de todo mundo. Perdas que você não esperava. Enfermidades que você não contava. Situações. Os problemas, os tsunamis da vida, os terremotos da vida não marcam hora para chegar. Não fazem agenda para se avizinhar de nós. Elas vêm, os problemas vêm, as lutas vêm. E às vezes é o pior dia da nossa vida. Então eu quero, nesta manhã, devagarzinho com vocês, ver aí 4, 5 pensamentos. Porque da forma como Davi se relacionou, se comportou e reagiu diante do dia mal, serve para mim e para você como experiência, como lição, como aprendizado da forma como nós podemos fazer quando o dia mal chega para nós. Ok? Tudo bem? 4, 5 pensamentos. Como é que Davi reagiu vai servir para mim e para você quando o dia mal chegar? Quem sabe estejam aqui conosco nesta manhã pessoas que estão vivendo um dia mal. Um dia prolongado, um dia que parece que não há luz no fim do túnel. Sabe que o Espírito Santo tem falado comigo? Eu vou contar uns negócios para vocês aqui nesta manhã, permitam-me falar algumas coisas aqui. A Daniela, ao abrir o culto, estava falando que Deus é o quê? Alfa? Alfa e ômega. O que significa? Princípio e fim. Agora, Pergunto para vocês, Deus tem fim? Deus não tem fim. Então presta atenção, que isso tem sido uma revelação para a minha vida. Ele é o alfa, ele é o ômega. O princípio e o fim. Quando parece que chegou o fim, quem é Deus? O alfa e o ômega, de novo. Ele é de novo o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quando parece que a sua vida chegou no fim, não há luz no fim do túnel, não há perspectiva, não há nenhum anúncio de que as coisas, a realidade vai ser alterada, você se lembre disso, que ele é o alfa e o ômega. Acabou uma situação na sua vida, um período da sua história, Deus tem outra para começar. Então espere o novo de Deus, porque ele é criativo, ele é poderoso, ele sempre, ele pode fazer do caos, ele pode fazer do nada algo ser gerado. Então conte com isso, esse é o Deus que nós servimos, um Deus que tem todo o controle. Então, voltando à história de Davi, vamos ver alguns pontos. Primeiro, o que eles fizeram quando chegaram e viram aquela cena? Versículo 2. O que aconteceu com os meninos? Levaram tudo, tá? Versículo 3. Verso 3. Quando eles chegaram lá, viram que estava tudo perdido? Alçaram, verso 4, alçaram a sua voz e choraram até que não houve mais força para chorar. Estamos falando de homens guerreiros, homens que não tinham medo da morte, homens que todos os dias, quando iam à guerra, estavam expostos para morrer. Esses homens, quando viram o caos, choraram. Então, o primeiro pensamento que eu quero ver com você aqui, quando o dia mau chega, algo que pode acontecer na minha e na sua vida é chorar. Nós vamos chorar. O choro liberta. O choro faz parte do lado humano da nossa história. Ok? Chorar. Deus nos constituiu pessoas assim. Ó, Abraão chorou quando Sara foi embora, morreu. Jacó chorou quando viu Raquel. Chorou, a Bíblia diz. Quem mais chorou? Neemias chorou quando teve a notícia que Jerusalém estava destruída. Ezequias chorou, diz a Bíblia, quando veio a informação que aquela doença que ele tinha, ele ia morrer dela. Quem mais chorou? Jeremias chorou. E foi considerado o profeta chorão, porque Israel nunca se voltou a Deus no período profético de Jeremias. Foi o único profeta na Bíblia que não teve sucesso nenhum do seu ministério, do seu trabalho. E foi considerado o profeta chorão. Quem mais chorou? Paulo chorou nas lutas que ele passava. A Bíblia diz que João chorou quando estava na revelação de Apocalipse, toda aquela história dele, ele chorava. Quem mais chorou que vocês lembram na Bíblia? Quem? Por que será? Será que Jesus, de bebezinho, chorou? Bebê? Claro que chorou. Será que como criança chorou? Chorou. Como adulto também, mostrando a humanidade que Jesus tem. Ele é 100% homem, 100% Deus. Ele também foi constituído com um fator emocional. Todos nós temos emoções. E precisamos, em períodos em que as coisas são muito complicadas, o dia mau chega, de repente nós vamos chorar. Não há outra saída, a gente chora. Choramos, choramos, choramos. Aí esses caras choraram até não ter mais lágrimas para chorar. Extrapolaram tudo. Então você pode chorar, deixar o teu lado humano. Agora presta atenção. Quando não conseguimos chorar, e manipulamos as emoções e não conseguimos chorar com aquela situação tão difícil, é bem provável que nós também não tenhamos capacidade para nos alegrar no mesmo nível quando as coisas boas acontecem. é as duas coisas. Não sei chorar quando a coisa tá grave, não sei me alegrar quando as coisas melhoram. Eu fico com o meu emocional muito misturado, eu fico com o meu emocional desequilibrado. Não sei chorar e não sei me alegrar. Então fico. Só que isso vai mais profundo, porque isso mexe também com a nossa adoração. Como é que nós adoramos a Deus? Também com a nossa emoção. Por isso que muita gente está com o emocional totalmente fora, não consegue se envolver em adoração. Já não consegue mais expressar emocionalmente o prazer de adorar a Deus. Não conseguem se envolver com o Senhor. E se torna algo mecânico, muito monótono. E eu torno a minha adoração muito seca. Um certo pastor estava em Jerusalém. Vou falar aqui uma historinha para vocês, que eu ainda tenho 2 horas, né? 2 horas. Chegou um pastor muito famoso lá em Jerusalém. E estava lá no muro, não havia espaço para colocar o papel no muro das lamentações, o pedido dele. Ele teve que tirar um assim, ele diz, né? Eu tive que tirar um velhinho lá para botar o meu. fez uma balaio de gato aí. Porque não havia espaço entre as fendas dos tijolos, das pedras, no muro das lamentações. Aí ele viu um judeu, alguns judeus, assim. Meu, esses caras são malucos. Para que está fazendo tudo isso? Aí esse pastor foi lá orar, fez a oração dele. Aí foi perguntar para um judeu. Pegou um lá, em inglês. Foi perguntar, mas por que vocês ficam assim? Fazendo tanta coisa? Ele falou assim, vocês não sabem orar. Vocês cristãos não sabem orar. Nós oramos com o nosso corpo todo. Todo o nosso corpo adora. Todo o nosso corpo ora. Tudo que está em nós adora, tudo que está em nós ama. Por isso que nós fazemos assim. Nós vivemos a oração. Vocês não sabem o que é orar. E ele falou assim, meu Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Dá para os irmãos entender? Todo o nosso corpo deve adorar. Todo o nosso lado emocional tem que funcionar. Temos que ter prazer quando adoramos. E quando louvamos, quando cantamos músicas tão profundas e sérias em relação a Deus, isso tem que fluir de nós. E o lado emocional está aí. Então, mas veja bem, falamos desse lado do chorar. Agora está na Bíblia, no Salmo 30, verso 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, presta atenção, o choro tem seu tempo. O choro tem o seu tempo. Você não pode passar esse tempo. E cada um tem o seu tempo. Seu tempo de luto, seu tempo de perda, seu tempo de sofrer. Vai chorar e chora. Se você não tomar cuidado com o choro, esse choro vai virar um negócio tremendo no seu coração, nas suas emoções. Porque você parou, você não parou na hora certa de chorar. Tem gente que chora até hoje. Coisas com 30 anos, 20 anos, 15 anos, 10 anos aconteceu, ele chora até hoje. Esse choro que passou do tempo, vai virar depressão na sua vida. Você vai começar a andar deprimido, angustiado e triste. E vai fazer algo que Deus abomina. Que é a autocomiseração, a autopiedade. Só eu sofro, só acontece comigo. Ah, não tem jeito, minha vida, ai, ai. Parece aquele desenho que você assistia da sua época. Lembra? Mútil? Não, era o outro. Da sua idade, do seu tempo, quando você era velhinho, mais novinho. Ó dias, ó céus, lembra? Ó dias, ó céus, era aquele desenho da sua época lá. Você vai viver na depressão. E vai fazer o que Israel fez, que Deus não gostou. Quando eles estavam atravessando o deserto, eles só murmuravam e reclamavam e lembravam das panelas do Egito. Da picanha que tinha no Egito. Do bacalhau à Brás do Egito. É? Não é hora do almoço ainda, gente, espera aí. Então, eles murmuraram, eles reclamaram. E isso Deus não aceitou na vida de Israel. E aquilo custou caro para eles. Essa autopiedade, essa autocomiseração não deu certo. Então, não entre nesse processo no dia mau. Chore sim, mas tenha limite no seu choro. Tem hora que vai ter que parar. Hora que você vai ter que falar, não, chega de chorar. O marido foi embora, o filho foi embora, não sei quem foi embora, a firma faliu, não sei o que, o emprego acabou, não, tá. E aí você entrou num desespero de causa e aí não consegue mais sair do choro. Aí, meu amigo, vai ter que uma hora você vai ter que dar um basta nisso, confiar no Senhor e sair para frente. Ele é o alfa e ômega, vai vir outro e vai ter um novo começo, algo Deus vai fazer aqui. Amém? Segundo, eles ficaram todos amargurados, diz a Bíblia. A angústia e a amargura. Então, segundo pensamento que eu quero falar com vocês nesta manhã, para que você grave, não deixe a amargura tomar conta do seu coração. No tempo da crise, no tempo da luta, no dia mau, não se dê ao luxo de permitir que a amargura entre no seu coração. Porque a amargura entrou no coração daqueles meninos, dos 400, dos 600, e eles quiseram fazer o quê? Matar Davi, apedrejar Davi. Olha o que a amargura faz. Olha o que a amargura faz. Você ferir os outros. Se você não tratar a sua amargura, Hebreus 12, 15. Põe lá para mim, por favor. Hebreus 12, 15. Depois tem que voltar para o texto. Hebreus 12, 15. Amargura é um negócio sério. Porque ela gera e faz e forma raízes. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. Presta atenção. A graça vai fluir em nós quando nós não permitimos que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Então a amargura vai gerar raízes e vai perturbar a ordem das coisas. E você vai perder a graça de Deus. Se você quer graça de Deus na sua vida, não permita, não se dê ao luxo de deixar que a amargura domine o seu coração, suas emoções. Porque você vai contaminar todo mundo. Uma pessoa amargurada, ela dá patada em todo mundo. Sobra para todos. Mas ela não tratou a amargura dela. E a amargura só é tratada com perdão. Porque a amargura, por trás da amargura, sempre existe uma ofensa. Toda amargura, ela é gerada por uma ofensa. E aí, a ofensa, você tem que saber lidar com ela. Sabe como é que eu lido com ofensa? Vou falar para vocês como é que eu trabalho com ofensa. Quando alguém está falando alguma coisa a meu respeito, tentando me ofender ou me ferir, me depreciar, caluniar, eu, lá dentro de mim, automaticamente já começo a perdoar, liberar perdão. É automático. Para que eu não fique ferido, com o coração machucado e arrebentado. Custa? O que gera ofensa? Vamos lá, o que gera ofensa? Diga lá, o que gera ofensa? Falar mal de você gera ofensa? Falar dos seus defeitos gera ofensa? E às vezes você tem os defeitos mesmo, né? Às vezes os defeitos são verdadeiros. Ai, como é bom quando falam do nosso defeito, como é gostoso. A gente fica alegre, né? Não é verdade? Não é ou não é? Tem várias coisas que nos ofendem. Por exemplo, eu vou falar um negócio que ofende a gente e que eu vou falar que não vale a pena você ficar chateado. Sabe quando Deus não responde uma oração de anos? Não responde. Tem muita gente chateada com Deus. Vou falar para você, não vale a pena você ficar chateado com Ele. Porque Ele não respondeu a oração do dia que você quis e da forma e dentro dos conformes que você achou que Deus iria fazer. Porque Ele não entra nessa jogada com você e nem comigo. Entendeu? Não há Então não fique, não perca tempo chateada com Deus. Por que que respondeu a oração de tal e não respondeu a minha oração? Por que que o Senhor prosperou fulano? Sabe por quê, irmãos? Escuta aqui. Há momentos que o que você está a passar, não há explicações. Deus não fala nada para você. Deus fica caladinho. A única coisa que tu tens, a única coisa que te resta é você olhar as promessas de Deus e confiar nelas. Porque Deus ficou quieto. Ele não está dando explicações para você, ele ficou mudo. Você está orando já há meses e anos e parece que não acontece nada. Isso é duro. Isso é difícil. Só que eu tenho um caminho. Eu vou ver as promessas, olhar para elas, confiar nelas e me apoiar nelas. E viver nas promessas, porque as circunstâncias não demonstram que as coisas vão melhorar. E eu dependo do que ele falou. Eu vou me apegar no que ele falou. Outro dia eu estava pregando num lugar e falei um assunto. E eu falei para ele o seguinte: eu dei, desde os 16 anos, eu dei a minha vida para morrer no Evangelho. Desde garoto. E a obra missionária também, eu dei a minha vida para morrer no campo. Eu estava falando isso e um camarada disse para mim assim, chegou no final do culto e ele falou assim: ô pastor, posso lhe corrigir? Eu falei: irmão, pode, o que aconteceu? O que eu falei de errado aí? O que eu falei? Que besteira que eu falei para vocês aí? Pastor, em vez de o pastor falar que a vida do irmão é para a morte, por que o irmão não fala que você deu para a vida? Em vez de falar que você vai morrer pelo evangelho, fala que você dá a vida pelo evangelho. Eu fiquei pensando, falei, acho que eu vou mudar esse discurso meu aqui. Mas, enquanto eu viver, vou mudar, né? Enquanto eu viver, minha vida é para o reino. Vou me desgastar como Paulo, vou me desgastar no reino. Entende? Mas só para os irmãos entenderem o seguinte, que há horas na nossa vida que tudo funciona contra. É um dia mau. E eu não posso deixar que a amargura, nem com pessoas, nem com pastor, nem com isso, nem com aquilo. Porque é o seguinte, presta atenção. Esses 400 que eram endividados, eles passaram em Ziglag 1 ano e 4 meses, numa boa. Casaram, tiveram filhos, prosperaram, tiveram animais, riqueza, saíram do endividamento e se tornaram grandes homens. Lá na frente, a Bíblia vai dizer que esses camaradas aí eram os valentes de Israel, os valentes de Davi, que foram com ele para tudo. Se tornaram projeção em Israel, de desconhecidos, endividados, pobretões, para uma situação de prosperidade e de conhecimento em Israel. Projeção em Israel. Olha o que Deus pode fazer. Só que nesse 1 ano e 4 meses, Davi ensinou para eles a arte de guerra, ensinou tudo que ele sabia para esses camaradas, para torná-los os homens que foram. E agora, na hora má, o que queriam fazer com ele? Davi, olha só o que aconteceu. As rodinhas. Bom, esse negócio de rei é treta. É uma grande treta. Ficarmos atrás de Davi, que falou que vai ser rei, que não sei o quê, que teve uma palavra, que teve uma profecia, que lá Samuel foi ungir, isso é treta. Por que nós estamos atrás de Davi? Por que não ficou gente aqui? Foi um grupo para lá e um grupo ficou cuidando da cidade para não deixar ninguém entrar. Então surgiu muitos questionamentos. Por isso que eles chegaram à conclusão que vamos matar Davi. Vamos matar Davi, vamos acabar com ele. Então presta atenção. Quando as coisas dão para o torto, a pedrada vem. Pastores, pais, chefes de empresa, liderança. Quando a coisa dá para o torto, quando o negócio vai vir pedrada para vocês. Então a gente tem que saber que isso pode acontecer. E às vezes acontece mesmo. Esses que ele ajudou foram os mesmos que quiseram matá-lo quando o negócio ficou preto. Vou falar aqui uma dica para vocês. Pastores, vou dizer uma dica para vocês, que eu já fiz a prova disso. Permitam-me. Quando pessoas bajulam muito, excedem no excesso de bajulação, serão os mesmos, presta atenção, que eu já fiz a prova disso mais de uma vez, serão os mesmos que vão atacar as pedras. Os mesmos. Quem não tem controle na hora de enaltecer os outros, melar as pessoas, é o mesmo que vai dar a pedrada depois. Porque ele não sabe ter o controle das coisas. Estão entendendo? Jesus passou por isso. Quando ele entra na estrada de Jerusalém, a Bíblia diz que havia mantos e palmas, hosana, hosana, todo mundo glorificando. Mas na hora da cruz, estava lá, uma turminha dele estava lá, crucifica-o. As duas coisas acontecem, então nós temos que saber, não deixe, segundo, não deixe que a amargura tome conta do seu coração. Terceiro. Isso aí, voltando para o texto. Terceiro. Davi foi buscar ajuda e consolo em quem? Hein? Ele foi procurar encorajamento em Deus. Não havia hipótese. Vamos lá no 6, deixa eu ver aqui. Aqui no 7, 6, né? Olha, mas Davi se fortaleceu na hora da crise, na hora que o dia mal chegou, que todo mundo estava contra ele, ele não deixou a amargura entrar no coração dele, e ele foi se fortalecer em quem? No Senhor. Tem hora que não tem jeito. Tem hora que ninguém te entende, nem mulher, nem pastor, nem marido, nem filhos, nem amigos. Ninguém vai te entender o que você está passando. Só que você, a tua força tem que ser o Senhor. Vá buscar força nele. E outra coisa que eu vou dizer para ti, presta atenção. Davi estava em Ziglag. Ziglag é um lugar de espera. É um lugar de espera. Ele nem voltou para trás, para Belém, na terra natal, onde ele nasceu, e nem estava em Jerusalém, que era o lugar profético para a vida dele. Percebem isso, a história? Deus tem profecia para nós. Deus tem tempos para nós. Só que às vezes nós não estamos, nem voltamos para trás, e nem estamos no lugar aonde Deus prometeu que ia nos levar. Estamos em Ziclag, estamos no deserto, estamos na cova. E é preciso entender esse tempo. Se você não discernir esse tempo, você fica louco. É um tempo que Deus vai trabalhar com você. Você não está lá e nem voltou. Você está num período de transição. Onde Deus vai falar com o seu coração, onde Deus vai mudar o seu caráter, onde Deus vai trabalhar com áreas da sua vida, com a minha vida. E é um processo contínuo. Não para. Por quê? Porque ele está forjando o caráter de Jesus. E isso não é adquirido de um dia para a noite, nem após a conversão. Uma coisa automática, sintomática, que por uma obra assim aconteça. Deus vai ter que ter um tempo para formar a gente. E vai usar circunstâncias que às vezes fogem ao nosso controle para que a dependência seja exclusiva dele. Aonde não haja como correr, não haja para onde fugir, o único lugar para conseguir o consolo é Deus. Veja lá Salmo 34, olha o que ele fez. Eu vou... Agora faltou uma hora e meia, entendeu? Então tá bom, né? Salmo 34. Vamos ver esse texto aqui. Salmo número 34. Bendirei ao Senhor de vez em quando, e o seu louvor estará de vez em quando na minha boca. Não é assim o texto? Não, né? Ó. Bendirei ao Senhor em todo tempo. O seu louvor estará continuamente. Presta atenção. Quando nós louvamos, não há tempo para reclamar. Não há tempo para murmurar e meter a culpa nos outros. Vocês estão entendendo? Se eu tenho atitude de louvor, não tenho tempo para ficar enchendo a paciência dos outros. Com reclamações, com murmuração, tudo. Eu louvo, eu adoro, eu ministro ao Senhor. O que vocês acham que Davi fez? Vamos lá ver, vamos conjecturar aqui. Porque ele pediu para Abiatar trazer a estola sacerdotal para ele. Os caras queriam matá-lo, apedrejar e acabar com a vidinha dele. Acabava rei Davi aí. Acabava rei Davi aí, não chegava nem a tomar trono, se isso não passasse. Ele viu que a coisa estava feia, foi lá se consolar no Senhor. Mas o que, que ele fez para receber esse consolo, esse conforto de Deus? O que, que vocês acham que Davi fez? Vamos lá ver, vamos conjecturar isso. Pastor, o que, que você acha que Davi fez? Louvou. Pegou a harpa, o que tinha por perto. Foi louvar, foi adorar. Esse salmo, Davi escreveu 2 anos antes desse acontecimento. Olha o que ele fala. É bem provável que ele lembrou disso aí. Olha que interessante. Cadê o salmo? Fugiu o salmo. O salmo 34. Ô, secretária. Salmo 34. Vamos só ver isso aqui. Olha que coisa interessante. Que sirva para nós. Salmo 34. Versículo 2. No Senhor se gloria minha alma. Ouço os mansos alegres. Versículo 3. O que está escrito? Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Quer ver que interessante? O que esse texto quer dizer? Quem já trabalhou com microscópio? Microscópio. Aqui o biólogo. Trabalhou com microscópio? Telescópio. O que acontece com o microscópio? Quando você põe um bichinho, uma pulga, um pernilongo, um mosquito, como é que fica? Pernilongo, perna longa. Ele amplia, não amplia? Mas ele está de que tamanho? Ele mudou de tamanho? Não mudou de tamanho. Foi a sua ótica que mudou. O que Davi está falando é o seguinte, gente, engrandecei ao Senhor comigo. Ele é grande. Não, somos nós que temos que ter a lente. Porque ele não vai mudar, ele não vai alterar o tamanho que ele é. Ele é grande demais. Ele é soberano, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é tudo. Então, o que está acontecendo é que quando o dia mal chega, nós pegamos o problema e esse problema é que a gente coloca no microscópio. O que acontece quando você coloca o problema no microscópio? Ele está lá, o problema está lá, mas o problema é que a tua ótica, você mudou. Você dimensionou o seu problema. O que Davi está dizendo é o seguinte, engrandeça o Senhor comigo. Ele é grande. Quando eu consigo ver Deus grande, os problemas que nós estamos a viver se torna como? Menor. Porque ele é grande demais, gente. Ele criou tudo. Se a gente vê os planetas, vai lá no Google, procura lá os planetas, você vai ver que cada hora um planeta é maior que o outro. Já descobriram outros planetas. O Sol fica desse tamanho. No maior planeta hoje descoberto, o Sol, o nosso Sol, que é o maior astro que nós temos no nosso sistema solar, o Sol diante deste planeta fica desse, um ponto preto no tamanho do planeta que descobriram. Maior. Então Deus é muito grande. Então engrandeça a Deus. Louve ao Senhor no dia mau. E entenda que tem que passar, às vezes, o período de Ziglag. O outro ponto que eu quero falar é que ele, quando foi, voltando para o texto, lá, de Samuel 30, o que aconteceu é que ele foi buscar, na noite que ele passou, e foi orar, e foi se encorajar no Senhor, que é outra coisa que nós temos que fazer, é se encorajar nele, ele foi buscar uma palavra de Deus. A Bíblia diz que ele fez o seguinte, Senhor, é para perseguir os inimigos ou não? Vou atrás deles ou não vou? E Deus deu a resposta, ele passou a noite orando, buscando ao Senhor, e Deus falou para ele, vá atrás dos inimigos, que tudo, vamos lá ver o texto, Davi, pá, fez, versículo 8, consultou o Senhor, dizia, perseguirei esta tropa, alcançá-lo-ei, respondeu-lhe o Senhor, persegue, porque de certo alcançará, e tudo recuperarás. Olha a promessa de Deus para Davi. Então, chorar, primeiro. Segundo, No dia da crise, no dia mau, não deixe a angústia se apoderar de você. Terceiro, procure encorajamento no Senhor. Quarto, procure uma palavra de Deus para o teu momento. Porque você precisa de uma palavra. Uma palavra de Deus. Porque se Deus der uma palavra para você, pode sair sossegado que vai cumprir. Porque é Deus que falou. E aí nós precisamos dessa palavra. E na hora da crise a gente precisa de fé, não precisamos de fé? E a fé vem por onde? Ó, outra coisa que você tem que prestar atenção. A fé vem pelo ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, ali repete ouvir. Então há princípios que você tem que ver muitas vezes, até ele encarnar em você, até o princípio encarnar, para você exercer fé naquela promessa. Então você tem que ler muitas vezes, mastigar, estudar o princípio. A fé vem disso, de ouvir, de absorver a palavra de Deus. Então, depois eu vou resumir aqui a história e vou para o fim. Olha o que aconteceu. Quando ele recebeu essa palavra do Senhor, vai que eu vou dar tudo para você, animou o grupo todo. Os 600 se animaram. Deus falou com Davi, e vou lhe falar uma coisa, se não fosse Davi que fosse buscar a palavra de Deus, tivesse sido uma outra pessoa, esse outro seria o rei de Israel, iria encabeçar o grupo todo. Mas foi Davi, coração certo, a motivação correta, foi, buscou a palavra, gerou motivação, redirecionou a visão que ele tinha. Quinta coisa, ó. Quando Deus te dá a palavra, você consegue pôr a tua vida no lugar. Em função da palavra, você reorganiza a sua visão. Para onde que eu vou agora, Deus? É para lá. Então é agora que eu vou para lá. Vou fazer isso. Então você precisa da palavra de Deus. Uma palavra rema, que é diferente do logos. Logos é uma coisa, rema é outro. Rema é uma palavra para o agora, para o hoje, para o kairós de Deus. É agora para fazer isso. Então ele foi e foi embora. Quando ele estava no caminho, ele encontrou um egípcio. O egípcio estava lá 3 dias sem comer, sem beber, sem fazer nada. Aí Davi chega lá e fala assim, ué, quem é você? Sou fulano de tal. O que você está fazendo aqui? Ah, o meu senhor me abandonou aqui porque eu fiquei doente na guerra. E ele me deixou aqui para morrer. Tá, o que você estava fazendo? Ah, eu fiz aquilo, fiz ali, fomos ali, entramos lá e botamos fogo lá em Ziglag. Ah, você botou fogo lá em Ziglag, é? Foi você? É, eu fui lá, botei fogo em Ziglag. Quando ele percebeu que era Davi, ele falou assim, Davi falou para ele, então você vai me levar onde eles estão. Eu quero saber para onde eles foram, que direção que eles seguiram. Aí aquele homem, que a Bíblia não diz que é o nome dele, ele fala assim, então é o seguinte, eu vou te mostrar onde eles estão. Mas você vai me prometer que você não vai me matar, correto? Tá bem, você não vai morrer. Aí esse egípcio comeu, se alimentou, tomou água, ficou forte, levou Davi e o grupo todo. Só que nessa saída, 200 não quiseram ir para a guerra lá, para pegar os amalequitas. Esses 200 estavam muito cansados e ficaram no caminho. E falaram, vocês vão, nós vamos ficar. Aí Davi vai, olha da montanha, vê a mulher dele, os filhos, vê tudo, falou assim, tá, vamos. Eles estavam bebendo para comemorar, os amalequitas estavam enchendo a cara. Por causa do despojo, era muito despojo, muita riqueza. Estavam enchendo a cara, passando a noite. Davi esperou a hora certa, entrou com os 400, acabou com eles todos. Recuperou toda, tinha perdido todos os filhos. Não morreu ninguém. Toda a prata, todo o ouro, tudo que eles levaram, Davi recuperou. E ainda fez o despojo dos amalequitas, das coisas deles. E Davi vem trazendo um dia e meio para pegar tudo e vir carregado de coisas. Aí estão chegando em Ziglag e Davi falou assim, bom, vamos chamar todo mundo para distribuir tudo isso aqui. Dá o que é de cada um e vamos abençoar aqui essa turma toda. Os 400 olharam para Davi e falaram, não, senhor. Davi, não, senhor. Os 200 fizeram o corpo mole e ficaram aqui, não foram lá guerrear. Não recebem nada. Olha os 400, tudo bonzinho, tudo amigão. Tudo amigo. Não, esses caras não vão receber nada, não, senhor. Não está correto. Nós fomos lá lutar com os caras, eles ficaram aqui. Né? Davi falou, não, vamos. Olha o que Davi faz. Presta atenção, que eu vou acabar com isso aqui. Olha o que Davi faz. Ele distribui, deu tudo que era de cada um, de cada família, devolveu os bens para todo mundo. O despojo dos amalequitas, ele dividiu entre os 600, as famílias todas, e ainda chamaram os príncipes de Israel, e ainda deu do despojo para 11 príncipes. Distribuiu toda aquela riqueza que ele pegou. Pegou muita coisa dos amalequitas. Então, o que eu aprendo com isto? Ó, quando o dia mau chega, e chega para todos, presta atenção, chega para todos, o que Davi faz aqui é um divisor de águas de orientação para nós. Choraram. Ele não deixou amargura. Ok? Ele foi buscar encorajamento no Senhor, não nos outros. Que às vezes a gente fica esperando os outros vir animar, consolar, mas às vezes não vai dar. Tem que ser o Senhor a nos consolar. E a gente tem que se predispor a isso. Quarto ponto. Precisamos ouvir uma palavra de Deus. Ok? Precisamos, com esta palavra, redirecionar a nossa visão, a nossa estratégia de vida. Vai organizar o que nós vamos fazer em cima da palavra do Senhor. Há mais coisa. Há 10 princípios. Eu só falei metade, tá? Há 10 princípios aí. Não vou falar todos. E agora, por último. Ele, quando recuperou tudo, quando Deus realmente levou ele lá, recuperar o que havia perdido, ele deu, ele dividiu, ele repartiu. É um outro princípio. Depois que Deus te levar, de repente você está aqui e Deus está fazendo você prosperar na vida. Você vê que nós estamos atravessando mais de 3 anos de problemas em Portugal, certo? Há muita gente com muitas necessidades. E Deus pode estar dando para alguns o dom, a graça de estar gerando recursos. Não se esqueça dos irmãos. Não se esqueça da obra de Deus. Não divida, repartilhe com graça aquilo que Deus está dando para você. Amém? Feche seus olhos. Depois eu vou passar para o pastor Jean. Feche seus olhos. Como é que está a sua vida? O que você tem passado? Será que você está vivendo esse dia? Está passando esse momento difícil, duro de atravessar? Deus não está falando, Deus não está a falar nada. Não há uma revelação, não há uma dica do que você tem que fazer. E nesta manhã, pode ser profético para você. Deus te dará o ânimo, o encorajamento, a palavra que você precisa para realinhar a sua vida no plano de Deus, na promessa de Deus. Você pode não ter chegado ainda lá, aonde Deus prometeu que você vai chegar. Aonde você vai estar, mas você está no caminho. Não volte para trás, não fique parado. Mas confie no Senhor. Que aquilo que ele prometeu na sua vida, ele vai cumprir. Quem sabe você esteja falando aí no seu coração, na sua mente. Ah, mas Deus já me falou tantas promessas e olha, nenhuma delas se cumpriu ainda. Quem sabe você esteja pensando, olha, eu estou servindo a Deus e os problemas só não param de chegar. É um atrás do outro. Parece que é só comigo. Quem sabe você esteja aqui nesta manhã desiludido com Deus. Porque ele não respondeu uma oração sua. Só que nesta manhã também você vai tirar uma palavra de gratidão, de adoração ao Senhor. Você vai confiar nele, a tua vida, a tua história de vida, tua família, teus filhos, os teus bens, teu negócio. Nesta manhã tu vais confiar e vai falar, Senhor, eu quero me encorajar em ti. A minha esperança está no Senhor. Porque o Senhor é um Deus grande, eu vou engrandecer o teu nome. Não importa. Quando que o Senhor vai responder? Mas hoje eu quero adorar, eu quero louvar, porque eu estou vivo estou aqui junto com os irmãos, desfrutando de revelações e palavras que Deus tem dado a esta comunidade ao longo dos anos. É porque Deus ama você. Por isso que tem culto todo domingo. Sabe, fechar olhos fechados, vou falar mais. Sabe por que que você vem aqui para ouvir a palavra de Deus todo domingo? Porque Deus não quer que a sua vida vire um caos. Como Ele te ama muito, a todo domingo Ele traz uma palavra de esperança para você. Uma palavra revelada, uma palavra que Deus coloca no coração dos líderes para transmitir, para levar, para te encorajar, para te fortalecer, para você continuar a caminhada confiando no Senhor. Que a tua vida está na mão dele. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Louvor. E você aqui, sentado agora, comece a louvar, comece a adorar. Comece a agradecer a Deus por esse tempo de Ziglag na sua vida. Esse tempo de deserto. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Eu não sei o cântico, mas esse cântico, vamos ministrar. Vamos continuar ministrando ao Senhor. Aleluia. Shemanalabalakandaramashandaralamas. Sheremandarabalakandaramasheriandalamas. Aleluia, aleluia, Deus, Deus que é soberano, que é altíssimo, que é tremendo, louvado seja o teu nome em toda a terra, te exaltamos, não há ninguém, não há outro além de ti, aleluia, só o Senhor é Deus, e nós nesta manhã, com júbilo, louvamos e adoramos e engrandecemos o teu nome, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Deus.